buffers, o Capital Conservation Buffer, que há bocado falámos, que são 2,5%, tem depois o buffer de entidades sistémicas, outras entidades sistémicas, que no caso do Novo Banco é, em Portugal, penso eu, uma das entidades sistémicas, não me lembro se é 50 basis points, se é 0,5, se é 0,75, e tem o buffer, qual é o outro? Tenho aqui escrito. Portanto, há um outro buffer que eu não me recordo agora, portanto, são três buffers, total deve ser para aí à volta de 3%, 3% e tal, portanto, tudo isto dará um requisito mínimo hoje, 13, 14%, deve dar, valores dessa natureza, 13, 14% mínimo, sendo que a maior parte do requisito é capital propriamente dito, o 7 ano, ou seja, capital propriamente dito, capital equity pura, uma parte pode ser composta por obrigações subordinadas ou obrigações altamente subordinadas, que é os tais AT1, que esses são tão subordinadas que, por exemplo, a administração só paga juros sem entender, não é? Isto é em termos muito simplistas, não é? Portanto, terá passado de 8 para aí para 12, 13, 14%, não tenho presente, mas serão valores desta natureza.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora à terceira fase, e eu queria, em primeiro lugar, dizer que não é obrigatório fazer perguntas. Em segundo lugar, dizer e recomendar o cumprimento dos 3 minutos por cada um dos seus deputados. E, em terceiro lugar, começar por dar a palavra agora nesta terceira fase ao Sr. Deputado Eduardo Rocamelo. Faz favor.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Doutor Carlos Albuquerque, eu queria pegar novamente em duas questões que tinha feito, porque não me respondeu totalmente e acrescentar eventualmente se vai ter mais duas. Eu percebo o que disse sobre a questão das taxas de juros. Essa era um exemplo, mas era para perceber de forma mais lata o tipo de compromissos que tinham sido assumidos com a DG Comp no início do desenvolvimento da atividade no início do banco. Porque, e essa parte da pergunta não me respondeu, era perceber se isso era limitativo à vida inicial do banco. Porque à medida que nós vamos desfiando as condições que foram impostas ao novo banco, pelo menos nesta fase inicial, ficamos com a impressão que havia fundamentalmente uma grande vontade, até política, de despachar o banco, usando assim uma expressão mais coloquial, mais do que permitir que a venda fosse bem feita. E, portanto, parece que não se criaram condições, lá está, nem com a recapitalização, nem com o tempo de venda, que se acabou por ser muito mais curto, nem com o tipo de compromissos que foram assumidos. E parece que o governo de então, porque, e já tive a oportunidade de dizer isto noutras audições, a posição do Banco de Portugal foi mudando da posição daquela que era a equipa inicial de gestão do novo banco para a posição que o Ministério das Finanças assumia na altura, foi conduzindo a vida do banco para despachá-lo rapidamente e em condições que me parece que dificilmente permitia uma venda minimamente positiva do banco. E, portanto, eu queria perguntar se também, como já disse há bocado, que sente que a vontade da supervisão é, no momento da venda, arranjar logo uma solução, e sabendo nós que há uma pulsão do mecanismo europeu de resolução neste momento para haver consolidação bancária, se em algum momento sentiu da parte do BCE que a vontade era incluir o novo banco numa consolidação do setor bancário a nível europeu. Depois, ainda sobre as relações dos ex-quadros do Banco de Portugal, não respondeu explicitamente sobre se manteve contactos com Luís Costa Ferreira e Pedro Machado, e a esse propósito gostava de perguntar também se acha que terá sido adequado que tenha sido o Dr. António Pedro Nunes, cunhado de Luís Costa Ferreira, a apoiar a construção do relatório de Costa Pinto, que incidia sobre o trabalho de Costa Ferreira na supervisão. Depois também só outra questão mais específica sobre a supervisão. Na audição do Dr. José Honório, antigo administrador do Novo Banco, ele referiu aqui, até a resposta a uma pergunta da senhora deputada Mariana Mortágua, que depois da saída dele, até 2017, lhe parece que não houve registro de todas as perdas até haver acesso ao capital que as pudesse cobrir. E, portanto, eu gostava de perceber se isto era normal, o que é que a supervisão tinha a dizer sobre isto. Ele referiu também que a Deloitte dizia que entre 4 de agosto de 2014 e 31 de dezembro de 2018 a carteira de créditos vencidos do novo banco aumentou 2,5 mil milhões de euros e acrescentou que só em 2017 e 2018 é que houve redução dos NPLs, quer por via de alienação, quer de write-off. E tendo em conta que só no relatório do novo banco de 2018 é que nas políticas de gestão estão explicitados os critérios para o write-off, que antes não estava, se lhe parece que era um sistema de controle interno que está quer eficaz, e o que é que a supervisão também tinha a dizer sobre isto?
Sra. Filipe Roseta, faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, de uma pessoa altamente qualificada e uma vasta experiência nesta matéria de supervisão, por toda a sua vida e por aquilo que já escreveu e por aquilo que já fez e por conhecer bem esta zona, para ver se me explica um facto que eu consigo, que me intriga absolutamente. No dia 27 de abril de 2019, portanto em 2019, sai esta notícia no Expresso a dizer que o terreno do novo banco desvaloriza 47 milhões. Este rende do novo banco desvaloriza 47 milhões em 2019, repito. Portanto, era o ativo imobiliário maior do banco. Desvalorizou 47 milhões. Eu fiquei intrigada, fui ver aos relatórios de contas de 2017 para 2018 ver o que é que tinha acontecido. Portanto, em 2017 valia realmente 200 milhões, no final de 2018 valia o mesmo terreno, com as mesmas condições urbanísticas, com o mesmo tudo, valia menos 47 milhões. E a minha pergunta aqui, na altura perguntei ao ministro Mário Centeno como é que isto era possível e como é que isto se enquadrava, e ele desvalorizou um pouco a questão, e portanto eu acho isto intrigante, na verdade, agora é governador de Portugal, do Banco de Portugal, portanto eu acho isto relativamente intrigante, e aqui é mesmo uma pergunta, como é que isto é possível? Ou seja, sob que perspectiva é que isto seria possível? Nos relatórios de contas diz apenas que isto foi com base na avaliação de peritos, de peritos. Portanto, duas avaliações, média simples, duas avaliações no final de 2017, média simples, duas avaliações no final de 2018. Portanto, e com base nisto, um terreno desvaloriza 47 milhões, sem nenhuma diferenciação urbanística. E quem é que devia estar a olhar para isto? Porque a nossa preocupação realmente é se os polícias estão a olhar para aquilo que deviam estar a olhar. Isto não devia alertar alguma questão, ainda por cima no relatório de gestão de contas de 2018, fala de facto que até podia haver uma questão urbanística, mas isto, estamos a falar da Câmara Municipal de Lisboa, não é? Na altura era vereador Manuel Salgado, portanto, e não há ali nenhuma indicação que haja aqui algum problema urbanístico que pudesse levar a esta desvalorização. Portanto, duas perguntas. Em que quadro é que isto era possível? E outra, isto não é absolutamente surpreendente. Deixe-me só dizer também um dado que talvez seja importante. Este terreno é literalmente ao lado da casa mais cara vendida em Portugal desde sempre, que foi a casa mais cara. Portanto, é um terreno vizinho de um metro quadrado mais caro em Portugal. Portanto, é isto. Portanto, este quadro preocupa muitíssimo. E quem é que devia trabalhar para isto? É uma pergunta mesmo para um perito que nos pode ajudar. A quem é que nós devemos fazer esta pergunta, uma vez que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, não sabia responder?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Doutor, o Sr. Doutor teve aqui uma humildade que faltou a muitos e que é de se louvar. Disse aquilo que os portugueses já sabem, mas que os tecnocratas recusam dizer: que a supervisão errou, que houve conflito de interesses entre o Banco de Portugal e a PwC, que subjetivamente tiveram em conta a falta de capital quando calcularam as imparidades, e a subjetividade era mais sobre o futuro do que sobre a qualidade dos ativos, que o novo banco estava cheio de ativos maus, podres, que havia informação para pô-los no BES, mas a percepção não era essa e que, portanto, a ideia do banco bom e do banco mau era enganosa. E trouxe-nos aqui dois factos que deixam qualquer um incrédulo, que não só esconderam o relatório Costa Pinto, todos nós, como esconderam-no do próprio Departamento de Supervisão, cuja atividade avaliava e era suposto melhorar, e que o Banco de Portugal acionista não falava com o Banco de Portugal supervisor. E o diretor de supervisão ficava a saber de factos relevantes pelos jornais. Mas hoje trouxemos, nós deputados, também aqui novos factos, que em um ano e pouco, os ativos maus deixados do Banco Bom geraram imparidades de 1.060 milhões, que nos 4 anos seguintes previam outras imparidades de 1.070 milhões, que a venda fracassada deixou o novo banco a corda ao pescoço, tanto em termos de capital como em termos de liquidez, e que apesar de tudo isso, do banco registar imparidades astronómicas, os auditores registam reservas quanto à contabilização das imparidades, sempre criticando o mesmo. E que ainda por cima o BCE veio reconhecer fragilidades várias, generalizadas, que levantam dúvidas materiais, subestimando em muito risco, e quando chegamos a números, forçando o banco a reconhecer mais 610 milhões em imparidades. Tenho por isso 5 perguntas. Já nos disse que só impunham requisitos de capital, e já sabemos que o novo banco tinha muita falta de capital. Porque em 2014 o Governo foi forreta e o Banco de Portugal não quis deixar mais ativos maus do BES. Mas já disse várias vezes que a supervisão analisa o Governo interno. E claramente, pelos relatórios que conhecemos hoje, o mecanismo único de supervisão reparou que o Banco não estava a ter uma gestão sem e prudente no que toca à contabilização de imparidades. A pergunta fica, portanto, porquê que demoraram tanto tempo a fazer alguma coisa em relação à contabilização de imparidades? A segunda questão é, este clima de impunidade não são só os famosos anónimos. Perante tantas falhas na avaliação de risco, porquê que aceitaram que o diretor de risco do BES e do novo banco, o Dr. Rui Fontes, fosse nomeado administrador e dado esse mesmo pelouro? Era para continuar a fazer a gestão sem prudente que se lê nos relatórios? Terceira questão. Contou-nos um bocadinho do procedimento como decide o Conselho de Governadores do BCE. Refere, aliás, um processo de 3 dias para a não oposição. Foi assim que decidiram o limite ao apoio de liquidez de emergência a 28 de julho de 2014? Ou a retirada do Estatuto de Contraparte e a obrigação de reembolso de política monetária a 1 de agosto? Quarta pergunta. Uma das ideias em 2015 era que alguns ativos, por exemplo o GNB Vida, fossem transferidos para o Fundo de Resolução. Este tipo de ideias é recuperado depois na venda em 2017 com a história de um veículo de ativos sistémicos. Pergunto-lhe se isto poderia ser uma solução de capitalização do banco, que em vez da fire sale que todos nós vimos, e que a senhora deputada vem falar, permitisse uma maximização do valor dos ativos. Termino, Sr. Presidente, com a seguinte questão. 14 de fevereiro de 2017, dias depois de Vossa Excelência sair da direção do Departamento de Supervisão, o novo banco alerta ao Banco de Portugal que o Conselho de Governadores do BCE tomou a deliberação de instar o novo banco a propor um plano de liquidação ordeira para a eventual conclusão com insucesso do processo de venda em curso. Ora, todos sabemos que estas reuniões são preparadas anteriormente ao nível técnico. E, portanto, pergunto-lhe se soube desta intenção do BCE de preparar a liquidação do BES antes e o que é que fez para travar essa intenção. Muito obrigado.
Sr. Carlos Albuquerque, faz favor, para terminar.
Ora, ver se eu consigo, peço-me a nota de tudo. A primeira questão, outra vez, sobre as taxas de juro e sobre se havia a intenção de despachar o BCE, incluir numa concentração, numa operação. Há um tema que é, peço desculpa, mas é, nós temos dois tipos de conceitos do que é um banco doméstico. É o doméstico português e é o doméstico da União Bancária. Nós aqui entendemos o banco doméstico como um banco português. Na União Bancária entende-se um banco doméstico como um banco da União Bancária. E, portanto, quando se fala nesta questão e efetivamente, um banco doméstico, na perspectiva da União Bancária, não há nenhum europeu. Porque a generalidade dos bancos europeus tem 80, 90% do seu negócio é feito no próprio país. Não há. Mesmo olhando aqui para a Espanha, temos o Santander, os bancos espanhóis têm uma expansão natural para Portugal, mas não há os bancos espanhóis, não. O Santander não tem, o Santander, o BBVA, que são os maiores bancos, o CaixaBank, são os maiores bancos, não tem expressão significativa nos outros países europeus. Os bancos alemães não têm expressão significativa fora da Alemanha, os bancos franceses não têm, portanto, não há efetivamente um conceito de banco doméstico, neste conceito doméstico da União Bancária. Se me perguntar, o BCE ou o Supervisor gostaria, se calhar, de ter bancos europeus nesta perspectiva? Se calhar gostaria. Eu nunca ouvi lá este tipo de coisa. Mas agora há discurso até do Sr. Henrique, que é o Presidente, falando da necessidade de concentração. Portanto, que o novo banco houvesse alguma intenção deliberada de incluir o novo banco num modelo destes, não me lembro. Agora, é conhecido, por exemplo, os Estados Unidos é normalíssimo. Os Estados Unidos tinham 12 mil bancos há 15 anos, hoje têm 2 mil ou 3 mil. Porquê? Porque quando há um problema com um banco, chamam um banco maior e absorve. Às vezes um caso muito recente, aqui em Espanha vê-se normalmente isso, não é? Portanto, a lógica, uma das lógicas mais tradicionais, soluções para estes bancos, nos Estados Unidos, por exemplo, não há área de resolução. Quem faz a resolução é o Fundo de Garantia de Depósitos, o que é um mecanismo bastante diferente do que se passa aqui na Europa. Porque o FDICO, portanto, o Deposit Insurance Corporation, ou Company, é o Fundo de Garantia de Depósitos que vê a questão nestes termos. Se este banco for se liquidar, eu tenho que gastar tanto em garantias de depósitos. Se eu colocar metade disto e recuperar o banco juntando-o com outro banco, fica mais barato. Esta é muito simplesmente o coisa. Portanto, a lógica de que um banco, transição, seja absorvido por um outro banco, é normal em termos de supervisão. É um pensamento, é um raciocínio normal. Porque isto é o que se passa normalmente. Quando um banco tem um problema, o que os supervisores têm feito no passado, às vezes, é chamar um banco maior. E aqui é uma questão de dimensão. Normalmente é sempre um banco bastante maior que absorve um banco mais pequeno, porque tem outra capacidade de absorver, de estruturar, de ver as perdas. Não me lembro de explicitamente esta questão ter sido colocada nesses termos, mas admito que, do ponto de vista implícito, essa pudesse ter sido uma solução. A verdade é que, quando me parece, não apareceu nenhum banco que estivesse muito interessado em ficar com um novo banco, não é? Se eu mantive relações com os antigos, mantive algumas relações, algumas. Se me perguntar, nunca mais, não é verdade? Eu, lá no Banco de Portugal, falei com o Luís Costa Ferreira pouco. Aliás, eu o conhecia antes, conheci-o naquele momento. Depois tive algumas relações com ele, é uma pessoa com quem eu tenho boas relações. Hoje, continuo a ter boas relações. E preza relações com ele. E, portanto, relações normais entre alguém que é administrador de uma entidade supervisionada e alguém que faz parte da supervisão, mas também relações normais de uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, tem alguma relação com ele, não é uma relação forte,